Olá, galera. Começando mais um Telecast. Telecast vai tratar aqui da vitória do Sport sobre o Boa Vista por 3-0 lá no Rio de Janeiro. Dois gols de André, um de Diego Souza. Eu, Rafa Brasileiro, estou aqui com Celso Shigami e Fred Figueroa. Não perguntei antes, mas vai tirar aqui no pauinho para quem começa primeiro a analisar essa vitória. Celso, Fred, alguém se candidata?
Posso começar?
Vamos lá, meu amigo.
E primeiro vou começar com um rápido epílogo, que é o seguinte.
Então, peraí. Então tem que ter vinheta, pô. Tem que ter vinheta.
Epílogo.
Perfeito. Agora sim, o epílogo. Que é o seguinte. Rogério foi mais um jogador vetado para o jogo. Não pôde atuar por desgaste muscular. Ao lado de Rogério, o Sport não teve Richelli, lesionado. Mansu, que até então era titular, mas entra para essa conta, lesionado. E seus dois principais reservas para o ataque, para a jogada dos lados, Marquinhos e Lênis. São 5 desfalques no jogo que era prioridade. E todos esses desfalques sentiram no Campeonato Pernambucano. Esse é só um adendo para mostrar o quanto o planejamento, que foi tão alardeado pelo presidente Arnaldo Barros ainda na campanha e mesmo depois, esse planejamento, na verdade, ele não saiu do papel. E o que se viu foi um Sport titular em jogos do Pernambucano onde não era necessário e precisando recorrer à reserva no jogo em que um jogo que está lá marcado no calendário como prioridade. Não, isso não resultou em problema, mas por isso que eu quero separar da análise, porque o fato de não ter resultado em problema não pode apagar que há um erro de planejamento e que uma promessa, né, importante de campanha de Arnaldo Barros ficou longe. Ficou só no papel, ela não veio para a prática em 2017 e isso traz sequelas e as sequelas são justamente esses problemas físicos que estão acontecendo nesse início de ano. Partindo então para o jogo, entrando na partida propriamente dita lá em Saquarema, eu diria que o Sport teve uma atuação suficiente para vencer o Boa Vista. Jogou para o gasto, repetiu alguns problemas que telecast, sai telecast, a gente também se repete, porque é aquela... Porque, na verdade, o time apresenta um grau de evolução mínimo ou até nulo. O time que a gente vê em campo hoje não é muito diferente do que se via na segunda ou terceira partida do ano. A dificuldade de criar jogadas ofensivas, ela é o ponto mais preocupante nesse momento. O time abusa um pouco dos passes laterais, quebra demais o ritmo, fica lento na intermediária, permite que o adversário se feche. E na hora que você fica lento, você fica previsível. E na hora que você está lento e previsível, só resta abrir a bola pelas pontas e tentar ou cruzar na área ou fazer uma penetração também pelas laterais para dentro da área, que não tem conseguido nessa temporada. Tem praticamente ficado nos cruzamentos e foi assim que saiu o primeiro cruzamento que André cabeceou na trave e na sequência o segundo cruzamento que resultou no primeiro gol. O detalhe é que foram cruzamentos da esquerda, né? O que já é pelo menos um sinal de que a entrada de Mena fechou uma das lacunas do time. Então, para não me alongar demais, eu diria que foi uma atuação suficiente, onde os erros repetidos se repetiram, mas onde havia um pouco mais de qualidade individual em campo. E essa qualidade apareceu, seja com Mena na esquerda e fundamentalmente com André, que nos 15, 20 minutos que ele entrou contra o Náutico já tinha sido o melhor em campo e repetiu, foi novamente o melhor em campo, não apenas pelos gols, mas porque ele é um jogador de muita qualidade. Então ele ajuda esse meio de campo, esse ataque a fluir um pouco mais. Várias vezes a gente viu o André voltando até quase o meio de campo para fazer um 2, para fazer jogadas simples que ele consegue fazer Então, esse é o ponto, na tal verdade, esse é o ponto talvez mais importante da partida, que André não apenas foi o melhor, como agora já é devidamente dono da sua posição, até porque ele veio para ser titular.
Celso Chigam, meu amigo, como é que tá aí em Pau d'Alho? Temperatura nesse momento?
Bicho, 2 graus, realmente, 21, tá. Tô do lado de dentro de casa, botei a cabeça, mas só pra ver. Então, Rafa, eu acho que essa partida, vou analisar primeiro o jogo em si, certo? No jogo em si, a gente pode destacar que o Sport precisou de uns 10 a 15 minutos, talvez uns 10 minutos, para encaixar seu jogo. A partir do momento que conseguiu encaixar seu jogo, começou a controlar um pouco mais as ações, ainda que a equipe do Boa Vista tivesse mais presença ofensiva ali, quem conseguia levar mais perigo era o Sport. E logo aos 18 sai o gol do Sport, né, num cruzamento, mais um cruzamento impecável de Everton Felipe, que isso é muito importante. Isso mostra que ele vem evoluindo, o que é muito importante mesmo, né? E uma cabeçada de André, rebote de Felipe, o próprio André conseguiu pegar o rebote e mandar para dentro. A partir daí, o Sport simplesmente equilibrou o jogo, né? Jogou, construiu o placar. Aos 30, Diego Souza sofre o pênalti, perto dos 30, aos 30 ele mesmo cobra. Impressionante como ele cobra com segurança. Dessa vez não teve nem possibilidade de André chegar perto da bola. Achei interessante a entrevista que André deu depois do jogo, dizendo que para ele era um privilégio poder ter um cara, um cobrador como Diego Souza, e ele se sente privilegiado por estar tão perto. Acho que isso coloca panos mornos sobre essa questão de quem é o cobrador. Nunca deixou de ser muito claro que é Diego Souza, e para André era uma questão de confiança. E, enfim, aí no segundo tempo também, no segundo tempo inalterado, e o gol do Sport aos 28 do segundo tempo, um jogo que já decreta, inclusive, praticamente encaminha a classificação do Sport para a quarta fase da Copa do Brasil. Como o Fred destacou, é muito importante, uma vez que o fato de o Sport não ter seguido o planejamento que se anunciara antes do início da pré-temporada, e até durante a pré-temporada, isso esteve levemente ameaçado. Não esteve mais ameaçado porque a equipe do Boa Vista, apesar de ter alguns nomes conhecidos, como Felipe, Thiaguinho, Eric Flores, Leandrão, já passaram aqui pelo futebol pernambucano esses últimos, apesar disso, é um time limitadíssimo, tipo, o time de Joel Santana, tecnicamente, e o Sport não teve dificuldades para conseguir construir essa vitória. Então, uma vez que a classificação está encaminhada, por conta disso tudo que eu destaquei, eu ressalto realmente, essa era a minha linha inicial de raciocínio, até Fred abordar esse ponto inicial, que é o fato de André ter conseguido aparecer mais uma vez bem para um jogo. Vale ressaltar que jogou entre os titulares, né, e não titular do time reserva, ele jogou entre os titulares, já dá uma movimentação completamente diferente, você já vê como é interessante a movimentação e o diálogo entre André e Diego Souza, apesar de Leandro Pereira estar fazendo a função que ele não está habituado a fazer, apesar de já ter feito pontualmente, estava muito claro que ele sentia muita dificuldade de jogar um pouco mais aberto por ali, mas você já via uma coisa interessante ali de movimentação, de diálogo entre André e Diego Souza. Isso é muito importante, porque André estar bem é uma condição sine qua non para que a estratégia, para que o planejamento do Sport para a temporada dê certo. O Sport investiu pesado em André, porque espera poder repetir as atuações de um sistema ofensivo com Diego Souza e André. Então, assim, o fato dele estar ganhando confiança, e eu acho que a maneira como ele construiu os gols, a maneira como ele foi importante, como ele foi, como o Fred destacou também, o melhor jogador da partida. Eu acho que esse é o grande ponto desse confronto com o Boa Vista.
Fred, meu amigo, eu quero saber como é que fica a situação do Daniel após essa vitória aí por 3-0. Muda alguma coisa na situação do treinador?
Veja, Rafa, essa resposta ela tem dois caminhos. Tem o caminho de Fred e tem o caminho da vida real. No meu caminho, eu sigo a mesma teoria que eu aplico desde o começo do ano, que é a seguinte: eu acho que resultados não devem ser balizadores para analisar o trabalho de um treinador, e sim a evolução do futebol. Se você está numa Série A, eu retiro esse meu discurso. Aí eu acho que o resultado é mais importante. Eu aceito, no contexto de uma Série A, de uma Libertadores, de uma competição, de uma Sul-Americana, de uma competição onde você entra num grau de inferioridade em relação aos rivais, eu aceito você trabalhar por resultado. É diferente. É você montar seu time para conseguir resultados. Nisso aí, eu respeito, digamos assim. Eu não sou um crítico ferrenho desse tipo de estratégia. Mas nesse começo de ano, quando a gente fala que resultados não devem servir de balizador, porque o contexto é outro. O contexto é um esporte muito, muito, muito mais forte, com muito mais investimento do que todos os seus adversários. O Sport tem 8 vitórias, contando essa do Boa Vista, todas contra equipes, 2 de Série C, o resto de Série D, ou nem isso. Então, assim, não dá para pegar esses resultados e dizer, ó, aqui, ó, o trabalho, eu vi já gente fazendo isso no Twitter, ó, aqui o trabalho do Daniel, como é que se questiona? Se questiona porque o Bahia, até hoje à noite, era um dos 2 invictos do país, pegou um jogo com um grau de dificuldade um pouquinho maior, que foi enfrentar o Paraná, no Durival de Brito, um Paraná, um time de Série B, mediano, ele não é nem do pelotão de frente, nem do pelotão de trás da Série B, e foi 2-0 Paraná, fácil, fácil. Por quê? Porque o Bahia vem minimizando quando joga fora de casa e não ganha, quando joga o primeiro tempo se enrola e depois destrava no segundo tempo, faz um gol e aí depois evolui. E o Sport é um pouco disso, o Sport repete problemas. E eu acho que isso é o mais grave, essa repetição de problemas. Porém, talvez com a consolidação de André como atacante titular, a entrada de Mena na esquerda, isso a gente pode debater mais pra frente se o Rodrigo ganha a posição de Ronaldo ou não. Mas enfim, o Sport ficando mais pronto, com o seu máximo de qualidade técnica, Daniel vai ter um mês aí para fazer esse time evoluir de verdade e chegar no funil dessa primeira parte da temporada, que é justamente as quartas de final e daí para frente na Copa do Nordeste, as semifinais do Nordestão, a quarta fase da Copa do Brasil, né, o Sport eventual classificado, e a estreia na Sul-Americana. Então, para mim, essa vitória de hoje, ela não serve de balizador, mas, trazendo análise para análise da vida real, ela dá um escudo muito forte para Daniel, meio que estabiliza, ele se restabiliza no cargo. A tabela pela frente ajuda muito, ele tem agora Juazeirense, a volta contra o Boa Vista e um jogo contra o Belo Jardim, ou seja, ele não vai encontrar problemas nessa partida. Depois é Sampaio e Santa Cruz. Esse jogo contra o Sampaio, ele pode ter uma importância fundamental nessa briga pela primeira posição do grupo em geral na Copa do Nordeste. E o jogo contra Santa Cruz, ao que tudo indica, deve ser um jogo com time reserva, já às vésperas das decisões. Então, eu diria que esse jogo foi um jogo que garantiu que Daniel Paulista vai ser o treinador do Sport no fim de março, em abril e maio, que é a hora da verdade. Ou seja, tudo aquilo que eu antevia de só vai mudar se vier um dano irreversível, agora caminha pro dano irreversível. Se vier, né? Pode ser que ele consiga nesse mês trabalhar o time, evoluir e deixar o time competitivo para conseguir os objetivos da temporada, que também não são do outro mundo, não, né? O Sport se ajustando um pouco. O Sport é um time muito superior tecnicamente a Náutico e Santa Cruz, e de nivelado a pouco melhor, por estar mais entrosado tecnicamente do que o Bahia e talvez até do que o Vitória mesmo, com todo o investimento. Mas enfim, o Sport é pelo menos um time para se nivelar com esses outros dois de Salvador pela Copa do Nordeste. O Danúbio, que é o adversário de estreia na Sul-Americana, está afundado numa crise aí, demitido até o treinador. e vai partir do zero para chegar aqui. Então, assim, a verdade é que Daniel ficará no cargo. E algo que eu falei no jogo quando o Sport empatou em 2x2 com o River, eu vou ter que repetir agora. Naquele dia eu falei o seguinte: por mais que eu defenda a mudança de treinador, por não ver em Daniel a capacidade de extrair o máximo do elenco, por mais que ele tenha gritado hoje, berrado o tempo todo no campo, o time segue muito travado, por mais que eu ache isso, que eu achasse a saída melhor a essa, a realidade é outra. A realidade é de manutenção. E então o torcedor do Sport tem que torcer para que ele evolua e que ele consiga fazer o time evoluir, e terá aí um pouco mais de 20 dias para isso.
Bom, Celso, depois dessa análise aí de Fred, que já disse que agora o que aconteceu de estar torcendo para acontecer de melhor, porque eu digo que o dano vai ser irreversível, qual é a tua opinião sobre essa situação do treinador após essa vitória?
Fred ilustrou bem aí a situação de Daniel. A única questão é a seguinte: ninguém aqui é maluco de questionar o resultado, né? O Sport, por resultado, o Sport vem alcançando seus objetivos. Mas a questão é que os objetivos do Sport, nesse momento, é aquele objetivo que, se fosse tendo, era só para defender ponto, sabe? Só poderia vir prejuízo se ele não alcançasse um dos objetivos. E prejuízos grandes, como o Fred destacou. E a questão é que, do ponto de vista de futebol, acho que o Sport evoluiu muito pouco. O Sport evoluiu muito pouco mesmo, né? Não é só do começo do ano para cá. Mesmo se tratando da temporada passada, apesar do Sport ter melhorado em vários aspectos técnicos, o futebol que o Sport apresenta, ele evoluiu muito pouco. O Sport é um time monotemático. O Sport é um time de uma nota só, como se fala. E ainda assim, com uma aplicação não tão efetiva desse seu planejamento. Porque sobre Daniel era isso que eu tinha a falar. Pode falar dos destaques individuais já, Rafa?
Bom, vamos embora. É isso que eu ia perguntar agora. A gente já falou muito do André aqui, que vai ser titular. E que, assim, que a gente acredita que vai ser titular em breve. Mas quem é que você acha que foi quais foram os outros nomes que a gente pode destacar aí nessa vitória sobre o Boa Vista?
Fred destacou os desfalques, né? 5 desfalques importantes aí. E a gente poderia falar o seguinte: que esses aí, o retorno de Riquelme.
4 importantes.
Exatamente.
4 desfalques importantes. Mas o não se enquadra nos desfalques importantes, não.
Exato, exatamente. Mas o que eu destacaria dos titulares que vinham jogando até então, certo? O retorno de Richelli é inquestionável, Richelli volta. E Ronaldo, ele vem apresentando esse sim evoluiu de maneira significativa o futebol. Vem conseguindo desempenhos interessantes. Então, se Rodrigo eventualmente vier conquistar essa vaga, ok, mas Ronaldo tá ali. Richelli volta sem sombra de dúvidas. Para mim também não tem nenhuma dúvida que André já é titular do Sport. E aí mexe a cadeira lá na frente. Leandro Pereira, que pela casinha passa a ser reserva de André, né? E Rogério volta a jogar aberto ali pela ponta, né? Fazendo aquela alternância de lado com o Everton Felipe. Agora, sobre Mena, aí eu acho interessante dizer que o Sport achou agora o papelzinho para equilibrar a mesa. Lógico que foi somente um jogo contra a frágil equipe do Boa Vista. A gente já destacou tudo isso aí. Ainda assim, Mena fez uma partida muito interessante, muito segura, não errou. Né? Consegue apoiar com muita consistência. Ressaltando, claro, a gente está falando somente do Boa Vista. Mas ainda assim, já foi um futebol muito mais seguro do que o que Mansur vinha apresentando. E, para mim, com potencial aí, eu apostando aqui, que ele vai ser, sim, esse papelzinho do time do Sport, que o Sport vai poder voltar a atacar dos dois lados, a ter um bom apoio ali pela lateral esquerda também.
Celso, eu achei até que Samuel Xavier jogou melhor do que vinha jogando nas partidas. Justamente porque poder dividir a obrigação de subir e descer. Né? Então, essa metáfora do papelzinho dobrado que sustenta, né? Era interessante, porque talvez existisse no esporte um desequilíbrio tão grande entre a direita e a esquerda que isso estivesse afetando ou até impedindo ou atrasando o processo de evolução. Isso eu estou sendo bem fiery, tá? Estou abrindo uma possibilidade de explicar por que o time não evolui, não evoluiu até aqui, e por que a entrada de Mena pode ajudar. Então, concordo com você na análise de Mena. Tenho bastante dúvidas sobre Ronaldo ou Rodrigo, mas se eu fosse escolher, eu escolheria Rodrigo. Eu acho que eu preciso ver. Assim, eu acho que Daniel, eu não falei antes que ele tem um mês para ajustar o time. Então, nesse mês, seria interessante a gente ver o Sport jogar com Richelli e Rodrigo, já que a gente já viu algumas vezes com Richelli e Ronaldo, para ver como é que seria o encaixe, para ver quem sairia mais, porque seriam dois jogadores mais velozes, que eu não queira, Ronaldo ainda tem ainda se movimenta com menos velocidade, com menos intensidade que os dois. Eu acho o Rodrigo um jogador mais vivo em campo. Então, concordo, não discordo que o Ronaldo vem evoluindo, mas eu estou começando a achar que, já que o Sport cumpriu seus objetivos palpáveis na temporada, o Sport está na segunda fase da Copa Nordeste, o Sport está na segunda fase do Campeonato Pernambucano e o Sport está na quarta fase da Copa do Brasil. Esse era o básico, o pacote básico 2017, para esse início, o Sport cumpriu. Então, tem um mês aí, praticamente um mês, e nesse mês, eu, sendo Daniel, eu colocaria quem veio para ser titular para jogar, para ver como é. Se o Rodrigo der demonstrações de que não é o encaixe ideal para Richelli, volta Ronaldo sem maiores aperreios nesse setor. E outra dúvida que é que você já pontuou aí é como vai ficar a composição do ataque com o André ganhando a vaga de Leandro Pereira. A dúvida vai ser, eu acho que o Rogério é titular absoluto. Isso ninguém discute. Então o Rogério volta para dele. Nesse momento parece que vai surgir uma briga de Everton Felipe com o Leandro Pereira. Percebi no Twitter, pós-jogo, um movimento em prol de Leandro Pereira. Ele fez uma boa partida na esquerda, ele depois voltou para a direita, né? Começou na esquerda e foi para direita. Jogando aberto. Ele fez uma boa partida, é um cara que merece ficar. Eu não chego a discordar da análise, mas, e aí vou de novo para aqueles dois caminhos entre o que eu acredito e o que pode acontecer, eu vou mais para o que pode acontecer. Eu não vejo o Everton Felipe perdendo essa posição.
Também não.
No futuro próximo, não. Então, não sei que caminho o Daniel vai fazer. Se Daniel vai ceder a tirar o elo mais fraco, que seria Everton, mas eu diria que não. Acho que Everton Felipe é o dono da posição e Leandro vai para o banco, e vai para o banco caso Daniel realmente tome essa decisão, vai para o banco com justiça. André já mostrou mais do que Leandro jogando na função de centroavante.
E ainda que não tivesse mostrado, Fred, ainda que não tivesse mostrado mais, André já mostrou que pode ser o que dele se espera. E não está em discussão aqui quem vai ser titular ou não. Leandro Pereira vinha sendo titular porque estava ali correspondendo. André chegou e ele continuou fazendo gol. Mas uma vez que André fez uma boa partida, fez gol, pronto, acabou. Não tem mais o que discutir. Ok, André assume a titularidade.
O André, a presença de André ajuda Diego Souza a jogar mais próximo da função de Diego Souza, rende melhor. Você viu hoje Diego Souza voltando mais. Por quê? Porque André já cumpre o papel que Diego Souza estava tendo que fazer. De dar aquela saída ali na intermediária, para tocar uma bola, para dar uma distribuída. André já cumpre essa função. Diego Souza estava numa espécie de sinuca de bico, que se ele se afastasse demais do gol, quando a bola chegava perto do gol, ela não andava. Então ele tinha que ficar. Ele acabava optando por ficar por ali. Hoje, contra o Boa Vista, a gente já viu o Diego Souza voltando mais, o Diego Souza vindo mais no meio, ainda abaixo do que pode render, ainda muito discreto, mas é outro jogador que a gente também não precisa ficar gastando os poucos minutos do telecast para.
O característica é um jogador que costuma se dosar de acordo com a partida, né, Fred?
Lógico, lógico. Então, assim, esse aí é o que eu tô falando, Celso. Não precisa. Não causa preocupação a nenhum torcedor do Sport, nem a direção, nem ao treinador. O Diego Souza, deixa ele ali que os torcedores do Sport já aprenderam desde 2014 que, quando necessário, ele vai fazer parte dele.
Só tem uma coisa sobre essa questão de Everton Felipe, Fred e Celso. Pelo menos na última partida, que eu cobri o clássico dos clássicos, Everton na esquerda eu estranhei. Eu não tinha assistido partidas do Sport recentemente, completas. E eu acho que Everton sempre se fez jogando pela direita. Acho que quem sabe se ele voltar a jogar na direita e deixar o Rogério na esquerda, ele pode voltar a ter aquele rendimento que ele teve em 2016. E sinceramente, eu não consigo ver Leandro Pereira fazendo a função de Everton e Rogério, não. Eu não. Para enfrentar o Boa Vista, que é um time, como a gente já falou aqui, os desafios do Sport até o momento só têm sido fracos, ok. Mas para jogar em algum momento na Série A ou na Sul-Americana, eu sinceramente não consigo enxergar isso.
Everton Felipe está jogando na esquerda, vinha jogando na esquerda por um motivo. Dessas peças de ataque, ele é quem marca melhor. E Mansur exigia um auxiliar lateral com ele. Então você via várias vezes Everton Felipe lá atrás reforçando o combate de Mansur. Então, com Mena, Everton Felipe tende a não ser tão necessário na esquerda. Se bem que hoje foi necessário. O jogo começou com Everton Felipe na direita e Leandro na esquerda. O Boa Vista vinha atacando, vinha investindo muito por ali. Mena ainda um pouco desentrosado com a cabeça de área, com a defesa. E nosso bom e velho Maicon, ou ruim e velho Maicon, teve plena liberdade em relação à velocidade e ganhou algumas bolas de Mena. O problema é que futebol não é só velocidade. Então, Maicon fazia tudo certo, chegava ali do lado da área e voltava a ser o piru doido do saudoso 2016. Então, não tem produção nenhuma na hora que tá ali do lado da área, cruzamentos horríveis e tudo que a gente já sabe. Então, como o Mena é um jogador que na seleção do Chile mostra muitas virtudes defensivas, a gente tende a imaginar que não vai ser tão necessário ter Everton sendo auxiliado lateral. E aí ele vai para a briga lá pela posição, que é uma briga que no início do ano era com Marquinhos. A gente chegou a considerar que Everton perderia essa briga para Marquinhos, ele ganhou. O Marquinhos não vinha rendendo bem, se machucou e agora é carta fora do baralho por 2 meses. Ele vai ter então que passa a brigar com Leandro Pereira, e em menor escala com o Lênis quando voltar, porque o Lênis vinha fazendo um ano interessante, melhor do que Marquinhos, inclusive, mas também abaixo dessa briga aí. Mas tô com vocês, eu acho que o time fica mais equilibrado com o Everton Felipe. Agora, Everton Felipe tem que ser mais intenso. Tem que ser mais intenso, porque jogadas pontuais de qualidade ele vem fazendo. Ele precisa fazer com maior volume, como o Celso destacou, o cruzamento que abriu o placar, veio dele. E o cruzamento que saiu o gol de Ronaldo Alves contra o Náutico no escanteio também saiu dele. Então, assim, pontualmente ele vem fazendo. Ele precisa de mais volume, de mais intensidade. Você contar com ele. A sensação de ter Everton Felipe em campo é que você não pode contar com ele. Quando dá a bola ali na esquerda, você não tem a convicção de que ele vai ganhar a jogada, de que ele vai entrar na área. É uma incógnita. E isso é muito ruim. Então, isso é o que vai pesar e que vai deixando ele em xeque. Né? Leandro Pereira, ele é mais estável. Ele é mais estável. Ele pega a bola, ele protege melhor. Mas eu também acho que ele tem menos recursos para aquela função. E Everton vem crescendo no apoio, vem crescendo em bolas que são bolas decisivas de gol. Então, nesse momento, para mim, Everton está na frente e Leandro, nesse momento, para mim, é reserva de André. Reserva dos dois. Nesse exato momento. Ele tem essa vantagem.
É por isso que eu falei que Everton tem que voltar para a direita.
Dos três, se brincar.
É verdade, dos três.
Por isso que eu falei que Everton tem que voltar para a direita. É que acho que lá ele tem mais volume. Mas, enfim.
Com o Rogério em campo.
Mas eu acho que o que Fred falou foi isso, Rafa. Que primeiro de tudo, é importante a gente destacar que nesse esquema de jogo, é possível a inversão até regular dos pontos.
E vinha sendo feito.
E vinha sendo feito. Mas além
disso, Rogério
e
Everton é feito.
Com Fred. Exatamente. Mas além disso, tem essa questão do lado esquerdo do Sport estar mais enfraquecido e de Everton Felipe garantir um pouco mais de poder de marcação ali por aquele setor, né? Mas eu acho que naturalmente, com o Rogério voltando, Rogério abrindo para a esquerda, Everton para a direita, até porque eu tenho que ser coerente comigo mesmo, pelo menos. Eu sempre destaquei que o grande problema de Everton Felipe era a última jogada, fosse a finalização ou fosse o passe. Ele sempre fazia tudo certo até chegar naquele último momento. Isso fazia com que ele não fosse um jogador decisivo e passasse essa sensação que o Fred descreveu, como a de que você tem um jogador que você não sabe se pode contar. Eu acho que essa é a questão, é que você sabe, como ele é muito participativo, ele acaba errando muito, porque ele participa muito dos lances em jogadas decisivas, quase sempre chega ali perto da linha de fundo e acaba errando. Então, em relação à minha coerência, eu acho que ele começa a ser mais regular, começa a mudar um pouquinho o gráfico dele de aproveitamento ali nesse momento. A gente tem que lembrar que a Everton Felipe, jogador que já enfrentou uma Série A inteira como titular do Sport, e isso pesa muito para a evolução do atleta, sem sombra de dúvida, e ele segue evoluindo. Eu acho que com esse setor ofensivo formado por Diego Souza no apoio, que é um jogador com quem ele tem absoluta confiança e se sente absolutamente à vontade, com André centralizado, com Rogério do outro lado, eu acho que Everton Felipe, ele tende a evoluir, sendo somente uma peça, e certamente a peça mais fraca desse quarteto aí ofensivo. Eu acho que ele tem como crescer bem, certo? Porque ele vem evoluindo nesse aspecto aí. Eu acho que ele é titular da posição.
Bom, senhores, chega ao final de mais um telecast. Fique ligado aí nessa quinta-feira.
Uma última participação, que na verdade é até menos opinião e mais informação, já que Cássio não está aqui, e Cássio certamente falaria isso.
Então,
é dinheiro, exatamente. Com uma vaga praticamente assegurada, o Sport soma mais 750 mil e reforço o quanto a Copa do Brasil é uma competição lucrativa. O Sport venceu, passou pelo Sete Dourados na segunda rodada, pelo CSA na primeira, e praticamente a gente seria um hecatombe reverter esse cenário contra o Boa Vista. O Sport já soma.
Olha o Barcelona, viu? Olha o Barcelona.
2.370.000 reais na Copa do Brasil. Como o Cássio, estava conversando com o Cássio anteontem, isso é a premiação do vice-campeão da Copa do Nordeste. Então, é muito rentável a Copa do Brasil. E na quarta fase, aí o adversário é desconhecido, os 10 classificados vão para um pote. E vão sair 5 confrontos. E aí pode sair de Sport Cruzeiro a Sport Joinville. Então, não existe ranking, não existe nada. É única e exclusivamente sorte.
É só para fechar também de minha parte, só para acrescentar aí ao que o Fred falou, a importância financeira, econômica da Copa do Brasil para um clube como o Sport. O Sport fica numa faixa relativamente, o Sport fica numa faixa, ocupa uma faixa muito confortável nessa posição, né? Porque ele recebe, como cotista, ele recebe o suficiente para passar bem por essas fases. Então é um momento de você fazer caixa, mesmo o Sport vivendo um momento de desempenho não tão satisfatório, né? Mas faz com que o Sport consiga ter caixa. E a importância da Copa do Brasil, econômica da Copa do Brasil, só aumenta o peso do erro de planejamento do Departamento de Futebol do Sport nesse início de temporada.
Bom, é isso aí, galera. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.